137 Cast, 137 Podcast in for the World. Comediantes locais e convidados tratam dos mais variados assuntos, sempre abordados com muito bom humor, direto da terra do Biqui e de Nerildo e Nerivan.
Vai passando o carro da pamonha. Pamonha de doce com queijo, pamonha de sal com queijo, um verdadeiro sabor.
Fala aí, galera, começando mais um episódio do 137 Cast. Hoje, Jeff Oliveira está aqui junto com o Vitucho. E aí, Vitucho, tudo bem, cara?
Boa noite, boa tarde pra quem estiver escutando à tarde.
Esse
bom dia.
Esse negócio de falar boa noite, boa tarde, não adianta. Só falar, e aí, tudo bem? Porque a pessoa já não sabe que hora que ela tá ouvindo, né? Se ela tá ouvindo de madrugada.
É, pois é, né? Então, boa noite.
Nossa. E aí, Arthur, como é que você tá, cara?
Tô ótimo, e você, cara?
Eu tô bem também.
Obrigado.
E aí, a família?
Ah, tá uma merda, né?
Então tá bom. E aí, Breno?
E aí, tudo bem, gente? Boa noite, prazer imenso estar aqui junto com vocês, grandes comediantes, e com o Arthur também, obrigado.
E hoje a gente tem um convidado muito especial, uma salva de palmas. Ele diretamente de Brasília, ele não é político, mas poderia ser porque já trabalhou de vigilante, então vigilante conhece todo mundo do prédio, já foi porteiro. Senhoras e senhores, Marcos Milha, uma salva de palmas.
Bem, salve, salve, como é que tá todo mundo aí? É nóis, tamo junto.
O Marcos William, galera, deixa eu apresentar pra vocês, ele é um comediante de Brasília e foi, já trabalhou em muita coisa também antes, né? Só que hoje você largou de tudo pra viver da comédia, teve essa coragem também.
Muita coisa, trabalhei de muita coisa mesmo, assim. E sim, foi encaminhando pra isso, até que chegou um ponto confortável, a gente fez uma reserva legal de grana e aí decidimos arriscar e vamos ver o que vai rolar.
Massa. Top. Então, hoje o nosso tema, a gente vai falar um pouco de comédia na cena de Brasília, como que tá, né, e tal. E como se trata de Brasília, a gente não pode deixar de falar de Roda Aro 17 numa Brasília, se fica legal. Mentira. A gente vai falar sobre a política de Brasília, né? E eu quero começar com essa pergunta aqui pro Marcos William hoje. Marcos, você é direita ou esquerda?
Cara, eu sou destro.
É,
só na mão mesmo.
Ruim, bom com a mão destra?
É, cara, né, realmente eu acho que é o único ponto mesmo que ultimamente eu tenho discutido sobre direita e esquerda.
É.
Porque eu acho que, inclusive, falando na questão da política, eu acho que pra gente é meio ruim ficar, pegar um dos lados, já que a gente tem que fazer piada com todos eles, né?
Fazer piada com tudo. Hashtag Danilo Livre.
É difícil também comediante se posicionar sobre isso, né, cara? Porque às vezes você cria inimizade por um lado, por outro, que a pessoa pode levar pro lado pessoal, a não ser na piada, porque a pessoa tá levando pro lado da piada. Mas como pessoa, você se posiciona aí, por exemplo, de um lado partidário, o outro, com certeza é o caso do nosso Danilo Gentili, e alguns comediantes se posicionaram do lado do Bolsonaro, a galera aí do Lula Livre tá putaça com
Danilo ele, né? Ou Gregório? Tô brincando.
Que isso? Não, eu vejo que uma grande maioria dos humoristas se posicionam de esquerda, né? Eu acho que tem uma coisa mais humana, um lado mais humano e tal. Cara, eu escolhi não comprar um pacote político, entendeu? Eu vejo muitas coisas que parecem comigo do lado direito, muitas coisas que parecem comigo do lado esquerdo. E fazer piada com isso não faz muito meu estilo mesmo. Meu estilo é diferente, eu falo mais de coisas do dia a dia, identificação, esse tipo de coisa. Então acaba não fazendo tanta piada política, apesar de ter uma ou outra. Mas eu sempre escolho zoar tudo, com certeza, quando tem.
Uma vez a gente teve um show pra fazer no Teatro da PUC. E a galera lá, caralho, é toda Lula Livre. E olha só que legal, um dia depois do primeiro turno, entre era Haddad e Bolsonaro.
Aquela tristeza.
Nossa, cara, eu tinha uma piada justamente que falava da, né, a coordenadora já chegou, gente, política tá cortada, que a galera aí tá meio ácida com isso.
E sua também vai
só
ser.
Só que, cara, eu já cheguei no palco falando, falou assim, eu tenho um amigo que é gordo, aí todo mundo já fez assim. Cruzou o braço, olhou o cara feio e falou assim, caraca, não pode... Eu sei, é bullying pros caras, tudo é bullying. Cara, não é fácil fazer show em faculdade, não, viu? Vou falar a verdade pra você. Ainda mais quando a galera tem esse negócio de mimimi, assim, as coisas.
Cara, isso é um absurdo, a incoerência, porque a esquerda, ela é a que mais busca liberdade de expressão, mais busca liberdade de de expressão em todas as áreas, tanto corporal, quanto de vivência, quanto de palavras mesmo. E você chegar para fazer numa faculdade onde a ampla maioria é de esquerda, e ele já chegar falando que não pode falar de um assunto X...
É, tá errado.
A melhor parte foi a surpresa. Nossa, puta surpresa boa. Caralho.
É, você vai com o texto prontinho, a coordenadora já te lima lá no
camarim. Nunca foi mais de cumprir regra, né, Jeff? Você contou a piada mesmo assim.
Tá. Já tava lá, cara.
Parcelou a multa agora, hein?
Então,
15 vezes.
O Arthur que estuda lá mesmo, ele perdeu a bolsa, então. Assim.
É, uma pergunta conceitual aí.
Pergunta conceitual.
Brincadeira.
Momento conceitual.
Explica pra galera.
Vai pôr X0 no meio, quer ver?
Explica aí, Marques, como estava a cena nacional e de Brasília quando você iniciou no stand-up comedy?
Cara, quando eu iniciei no stand-up comedy, tava começando a... Tava no caminho desse boom que tá tendo agora. Pra vocês terem uma noção, na época que eu comecei, uma semana depois que eu comecei a fazer stand-up, eu fui num show do Thiago Ventura, que aconteceu num teatro pra 200 lugares e ele não conseguiu lotar.
Isso em Brasília ou em São Paulo?
Em Brasília. Eram ele e mais dois humoristas locais na época. Na época, impressionante. Ele de fato não conseguiu estourar. Teve um show musical no dia, que era... Eu não lembro qual era o show musical que teve no dia, que era de alguém que tava em alta na época. E nesse dia, foi um dia muito interessante, que a gente saiu lá do teatro. O Santiago Melo, vocês conhecem, né? O Santiago Melo.
Sim, sim.
Ele tinha 3 anos de comédia na época. E foi o Santiago Melo que me levou pra esse show e me apresentou pro Thiago Ventura.
Você começou em 2014.
Isso, foi em 2015. Caramba. Foi em setembro de 2015.
Bacana.
Aconteceu isso. Esse teatro era um teatro numa escola, por exemplo. Era algo impensável pro Thiago Ventura fazer. Só a nível de comparação, pra vocês terem uma noção... Thiago Ventura voltou com 4 amigos no ano passado e colocou 6 mil pessoas no centro de convenções.
Caralho. Uma sessão só?
Não, eles fizeram 2 sessões de 3 mil pessoas cada uma.
Maior que a ajuda do Vila Nova.
E ele gosta, né?
Né, zoar o Vila Nova. Emo tem moral todinha pra zoar o Vila Nova, né? Emo tem.
Eu lembrei do Goiás semana passada, 6-1, mas enfim. Aí o que rolou foi isso. E aí nessa noite eu conversei muito com o Thiago Ventura. E dessa conversa dá pra tirar um parâmetro do que foi a cena quando eu tava começando pra o que é hoje. O Santiago Melo hoje tá com ele lá no Jokes, né? Tem uma notoriedade legal. Que o Santiago Melo, ele era conhecido em Brasília como alguém que talvez não fosse dar certo, por ele buscar um stand-up mais original, mais americano, mais gringo, assim, né? E por ter ideias originais. E as pessoas repudiavam isso, porque na época eles entendiam que stand-up ainda estava muito ligado ao que se via no Zorra Total.
O Santiago, ele é de Valparaíso, né?
Valparaíso. Mesma cidade que eu moro. Mesma cidade que eu moro, isso. A gente mora até próximo, assim. O apartamento de onde ele morava para onde eu moro é até próximo. É coisa de 1 quilômetro. E foi ele que me iniciou, assim, no stand-up.
Eu vi um show
todo
do Santiago.
Todo mundo é muito bonito, assim.
As meninas são mais bonitas, os caras são meio derrubados.
O Santiago, nessa época, acho que deve ter... Nessa época que ele tava começando mesmo, que ele fazia o texto lá feio dele, consagrou, né? Que ele veio pra Goiânia com esse show aqui no Benjamin Comedy Club, né? Que foi a primeira vez que eu vi o Santiago.
Aquela época ele ainda morava lá, né? Em Brasília. Você acredita que ele odiava fazer aquele texto?
Sério?
Ele odiava, ele gostava de ter ideias mais originais. Ele tinha piadas mais originais, só que era um humor mais popular que ele tinha, né? Uhum. Tinha aquela versão, ele falava muito sobre maconha, sobre política. Então isso acabava... criando um certo mal-estar na plateia, às vezes. Mas eu ainda acho ele, até hoje, um dos humoristas mais completos, assim, que eu conheço. O cara é bem, bem genial, assim, eu acho. É um dos caras que eu acho que mais devo à minha carreira hoje, é ele. Ele que me deu todas as oportunidades, assim, no começo. Fora.
Muita gente usa o autodepreciativo no começo da carreira. Até em livros dizia, né, que pra dar uma abertura no palco, você se zoar pra depois dar abertura no seu texto, falar do que você quiser. Mas hoje em dia tá meio relativo. Tem muita gente original com uma pegada totalmente diferente. Muito mais.
O humor depreciativo, ele é um meio fácil, né?
É.
Muita gente hoje usa do viés achar um cara no público e ir naquele cara o show inteiro. Eu até, às vezes, eu acho legal brincar e tal, mas não que eu ache errado quem faça, tá? Não, não é isso. Eu acho, assim, cada um tem o seu estilo de fazer humor. Mas eu tava até comentando isso com o Vitucho ontem, né? Eu acho que foi contigo. Que eu não curto muito a ideia de pegar no pé de alguém, porque aquele cara não saiu de casa pra sofrer um bullying.
Ser zoado.
Aspas, entendi, pra ser zoado. Ele saiu de casa pra se divertir.
Ouviu, Breno?
Nunca, né? Nem converso
então,
com a plateia.
Mas isso é uma filosofia minha.
Não, bota o cheiro.
A gente falou isso no primeiro episódio, né? Da forma correta, daquele limite que o Meirelles, Maurício Meirelles, fala da forma bacana. Que é, se o tema é nota 9, você tem que mandar 9,1, sabe? Isso aí é complicado mesmo, é difícil.
De 9 a 10. Eu lembro que ele me falou isso quando, pouco depois que aconteceu a questão do acidente da Chapecoense. E aí eu tava pensando em fazer alguma piada com isso. E foi na época que ele me passou exatamente essa explicação. Eu fui num show que eu não apresentei, eu era mestre de cerimônias nesse show, que foi um, é um show grande que tem lá em Brasília, que é o Na Praia, não sei se vocês conhecem, que antigamente tinha um stand-up às quintas-feiras, que era horrível fazer, porque era um lugar aberto, assim, sabe?
Nossa, a galera é mó avulsa.
É, e aí no camarim, aí assim, já era um show bem legal de fazer, e eu pensei em fazer um mestre de cerimônias, fazer uma piada da Chapecoense, olha.
Nossa,
que
interessante. Tava em alta no acidente no momento?
Ah, tinha... meses que tinha.
Caraca,
que
aí é foda.
Você pode contar pra gente a piada?
Já tinha quase um ano, já tinha quase um ano. É, cara, uma piada que eu lembro bem foi uma piada que eu acho que até comentei com alguns de vocês também, uma piada que foi dita lá no Curitiba Comedy Club, quando eu fui fazer lá, que lá é o seguinte, tem um quadro que aparece as reportagens e a gente tem que fazer uma piada com aquelas reportagens. Eles avisam a gente 10 minutos antes. De caraca, começar o quadro. E aí apareceu o tema do goleiro Bruno, que o goleiro Bruno tinha saído pra jogar num time de Minas Gerais, Montes Claros, eu acho.
Uhum. Boa Esporte.
E aí rolou uma piada lá que foi o seguinte: Boa Esporte, acho que foi Esporte. Isso. Falou bem assim: eu não sou a favor do Bruno jogar num time depois do que ele fez, porque imagina se ele jogasse na Chapecoense quando o avião cair. Quando o pessoal chegasse lá pra resgatar o pessoal, não ia achar mais corpo nenhum.
Foi boa, só de palmas.
Maravilhosa piada.
É mais Serginho Lacerda. Foi.
Aí agora ele saiu da cadeia de novo, se ele ouvir esse podcast, ele vai te foder.
Pois é. Mas é isso. Eu acho uma piada, assim, foi um pouco depois. Uhum. Não fere a Chapecoense, o que aconteceu com a Chapecoense. Dá o crédito da maldade todo ao goleiro Bruno, no caso. Verdade. É isso, eu acho que é uma piada 10.
Que é um cara bem tranquilo, né?
Ah, é um cara super sossegado.
E bem estruturado, né, mano, a piada. Mano.
Muito bem estruturada. Você vê que é de um cara assim, não sei se vocês conhecem o Serginho Lacerda, de Curitiba. Mas, cara, ele é incrível, ele é muito bom. Até logo, esse pai, ele tá por aí pra fazer show pra vocês.
Quanto tempo que você já tá no stand-up já, o Max?
Cara, agora em setembro, dia 1º de setembro, eu vou fazer 4 anos.
Caralho, muito tempo.
Eu lembro muito bem que meu primeiro open mic eu fiz no dia do aniversário do meu pai, então não dá pra esquecer de jeito nenhum, assim. Foda, quis dar esse presentão pra ele.
Nossa, o seu pai já foi ver um show seu, não já, Breno?
Meu pai já. Todos os shows do teatro ele foi ver. E, porra, e pra minha surpresa, ele gostou muito, mano.
Sério?
Eu faço muita piada com ele. Chamo ele de estuprador Nardone. Um monte de coisa.
É verdade.
E ele adora, cara. E isso é muito ruim, porque às vezes eu tô no caixa do mercado e ele quer que eu conte a piada. Ai, fala aquela que você me chama de Nardone lá pra
caramba.
É sério, velho. O meu pai ama que eu faça stand-up e ele me faz contar piada.
Nossa,
em lugares
legal.
Horríveis.
Nossa, as pessoas não entendem isso, né? Que o stand-up tem que ter uma preparação pra poder
não
contar
entende,
piada.
Mano.
Tem uma história que o Vitor Amar me contou do Santiago Melo, que essa história é maravilhosa. Que vocês conhecem aquela piada do Santiago Melo, né? Que ele fala, eu posso ter algo de poucos, que é um sentimento. Mas, eu posso não ter algo de muitos, que é um sentimento. Sei. Mas tem algo de poucos. Não, errei tudo.
Grande,
ah, tá. Eu posso não ter algo de muitos, que é uma boa aparência. Mas eu tenho algo de poucos, que é um sentimento e um pau grossão, né? Fala isso.
É, isso é boa, caramba.
O que acontece? Ele tava no Uber e o cara reconheceu ele. E o cara falou, nossa, é humorista, contei uma piada.
Nossa,
e ele, não vou contar. Ele, não, conta, não vou contar. Aí até que o cara viu que ele tava ficando desconfortável e deixou ele quieto. E ele tava indo até ali pra casa do Ventura no dia. Aí na hora que tava chegando próximo, que ele viu que tava chegando na esquina, ele, tá bom, vou te contar. Não, ele só falou assim, mano, eu posso não ter algo de muitos, que é uma boa aparência, mas eu tenho algo de poucos, que é um sentimento. E um pau grossão, cara, como é que é? Tá ligado? Com um climão da porra dentro do Uber, assim, saca, velho?
Cara, piada,
que pô. Mesmo, mano. Na
ele hora, não fez a preparação, falando, não, vou te contar uma piada, entendeu?
Nada.
E ele chegou contando isso lá no apartamento. Cara, a galera chegou muito.
Surpresa agradável.
Não, sabe o que me mata também, cara? É porque às vezes você chega num churrasco, você quer curtir e tal, também, aí o cara quebra o clima do churrasco todinho. Porque já aconteceu isso, a galera nunca foi no meu show. Sabe que eu faço comédia, sabe que eu faço stand-up, mas aí eu chego no churrasco, agora você vai fazer o show lá pra nós, né?
Isso acontece muito.
Já aconteceu com você?
Paga o cover.
Acontece
que eu...
bastante.
Né?
Não, eu explico, na hora eu falo. Mano, desculpa mesmo, mas não vai rolar. Tem aquele clichê entendeu? Sei lá, se o cara for dentista, o cara for médico, não, beleza, eu vou lá e faço só você, sei lá, arrancar um dente. Você, é. Tá ligado? Tem esse clichê que, pô, não é porque eu sou humorista que toda hora tem que estar fazendo, mas...
Então,
mas tenho esse clichê, Marques, que eu falo, desculpa te cortar, não, eu tenho esse clichê que eu falo até no show, é um clichê, mas eu uso, né, que eu puxei mais pro lado do humor negro, que eu falo que é... Você não chega no padre e fala, ei, padre, molesta meu filho aí.
Boa.
Você não fala isso, né?
Arroba Walter Nunes tá mandando uma pergunta aqui pra você contar uma história de um show muito... difícil que você já fez, uma história meio enrascada que você se meteu.
Olha a pergunta só bonita. Ao vivo e neste momento.
Meu, tem algumas. Tem alguns shows bem ruins que só aconteceu porque eu fui ruim mesmo. Cara, teve um show que eu fiz lá no Boteco Lendário, cara, que até o Cirilo gosta de fazer bastante lá.
Fica onde?
Fica lá no Bandeirante, lá em Brasília. No Bandeirante, ali perto do setor de motos.
Depois de 50 tesourinhas, mais um retorno.
Né? Lá é muito bom, porque você leva a pessoa pra curtir e fica já perto do setor de motéis. Então, olha, tá muito fácil pra matar depois.
Tá porra.
E o que rolou? Cara, foi um show que todo mundo mandou bem e só eu mandei mal de
Nossa,
fato.
Isso aí é pai.
Então, assim, foi terrível. Eu abri, mas não foi desculpa, porque realmente foi muito ruim. Mas agora, uma enrascada boa mesmo foi esse que eu tava brincando aqui no começo, que foi um evento que a gente foi fazer pra uma empresa de cosméticos aí. Quando a gente foi abrir o show, um humorista começou com uma piada de um humor negro muito pesado, que remetia a cadeirante, saca? Cara, essa festa foi feita numa mansão, cuja a dona da casa tinha uma filha que era cadeirante e tava sentada na mesa da frente.
Meu Deus
do céu. Porra. Aí a gente até costuma brincar entre a gente, que a gente fala que tinha umas palmeiras lá de fora, assim, que a gente já ouvia as palmeiras escutando as piadas. Eu era o último. E todo mundo que foi antes de mim mandou mal. E eu, sabidamente, eu acho que isso é o pior. É você, antes de subir no palco, já sabe que você vai se ferrar muito. E foi óbvio que rolou. Subi, foi terrível. Até hoje eu não recebi o cachê desse. Caraca. Corporativo, acho que motivo.
E tem esperança sobre, de receber, né?
Não,
ainda.
Não tenho. Não fiz nem questão de correr atrás, na verdade, mas essa foi pesada, foi difícil.
Mas fora esse perrengue desse, já passou algum perrengue muito grande em show?
De ameaça?
Ameaça, sim. Plateia também, ou então contratante que ferrou vocês na hora do show?
Cara, não, já aconteceu assim. Foi até esse, eu tenho certeza que esse que o Walter perguntou, teve um show que rolou aqui em Goiânia. Que esse show foi um show engraçado.
Sempre Goiânia, né?
Um show engraçado que primeiro, eram dois shows. Um show que rolou em Aparecida, que era no tem um shopping lá, né? Aparecida Shopping. Que era na praça de alimentação.
Caralho.
Que era algo totalmente sem controle, uma praça de alimentação. E era um palco que ficava no meio da praça de alimentação.
Primeira vez que eu subi num palco foi lá.
Pois caramba. É, não tinha fundo esse palco, sim, né? Era tipo aberto por todos os lados.
É tipo o palco do YouTube. Galera, uh-huh, 360.
A gente escolhia um lado onde tinha mais gente e mandava lá.
Ficava de costas pra
E é engraçado, vocês conhecem o Bruno? Bruno Godoy de Goiânia?
Sim.
Nossa, foi lá
não.
Que a gente conheceu ele.
Infelizmente.
Foi lá que eu conheci ele. Nesse dia, eu não sabia quem era ele. E ele tava na mesa conversando com a gente, foi muito engraçado porque eu pensava que ele era amigo dos produtores locais, os produtores locais pensavam que ele era amigo da gente, no final ele não era amigo de ninguém.
Só tava.
Só era um psicopata.
E ele ficava ali na mesa trocando ideia e foi engraçado porque assim, acabamos ficando amigo depois, cara, muito gente boa. Inclusive, manja muito de comédia. Mas no dia a gente não sabia quem era ele e é engraçado porque, primeiro, do nada... Eu tava mostrando uma tatuagem minha que tinha ficado muito ruim. Do nada, o maluco, no meio do shopping, ele levanta a blusa e mostra um leão que tá assim, com um mamilo rosa no meio do leão. Mas não é qualquer leão, tá ligado? Aquele leão triste do Pica-Pau, tá ligado? E aí rolou esse show, cara, que já foi terrível esse show. Porque eu lembro que teve um humorista de Brasília que subiu no palco, praça de alimentação. Ele já subiu bem assim e falou bem assim, o gordo não pode ter bulimia. Porque se ele vomitar, ele fala, comida, e come de volta.
Nossa,
nessa hora, o pessoal que tava na fila do Burger King olhou e falou, como é que é? E aí rolou isso, e já foi um show assim bem difícil, a gente saiu bem traumatizado. A gente saiu de lá e foi pro Los Compadres.
Nossa,
um
show lá. Que pariu.
Na hora que a gente...
Lá, mano. Olha o gabão.
Nossa. Aí, não tem ali, quando você tá chegando ali, você chegou ali no Marista, já falta, tipo, uma rua pra você virar pra chegar na rua do Los Compadres.
Sim.
Cara, rolou um tiroteio da
Caraca.
Polícia com os bandidos bem ali. E um policial gordão, mano, dando tiro, até zoei que os bichos pegam que eu falo que o policial atirou e não acertou nenhum bandido, porque quem não mata engorda, tá ligado? Isso é ridículo. Caralho, isso é boa, mano. Isso é ridículo. Mas, cara, juro, o policial tava do lado do meu carro e atirando os bandidos. É óbvio que os bandidos iam atirar de volta, saca, velho? E eu entrei em pânico e falei pros moleques, vai, desce do carro e vai pra trás do carro. E até hoje os moleques me zoam falando que eu falei, desce do carro e vai pra frente do carro, tá ligado? Pra proteger o carro. Aí rolou isso, já chegou bem traumatizado. Chegamos no Los Compadres, tem um artista muito bom lá no Los Compadres, que é o Vitor, que ele faz...
Fanzasso, muito bom.
Faz tipo uma parada meio trans, né? Que, cara, é incrível o show dele.
Inclusive, vamos trazer ele aqui no podcast, hein? Ele vai gravar um podcast com a gente.
Cara, o cara é um artista incrível.
Ele é sensacional.
Só que o que acontece? Ele tava inflamando muito a galera e derramando tequila na boca do pessoal, sabe? E a gente tava no camarim do estilo, cara, a gente se fudeu muito, velho. Não vai ter como fazer stand-up depois disso. Era pra ele ter feito um show de meia hora antes da gente subir. Ele fez uma hora e meia. O Walter subiu, esse que fez a pergunta subiu, fez o mestre de cerimônias e me chamou. Quando eu subi no palco, eu vi que a galera tava tudo louca, não tava afim. Eu falei bem assim: quem aqui veio pra assistir stand-up? Aí cinco pessoas falou, eu, então o show é pra vocês. E fiz o show pra esses cinco, saca? Eu lembro que tinha um moleque andando de patins, tá ligado? Aqueles tênis de rodinha.
Meu Deus.
Ele ficava assim na minha frente, passando pra um lado e pro outro. Terminei, saiu, o Walter entrou. Aí o Walter, ele tem uma piada que não sei o que lá, que ele fala bem assim, que a mulher, ela não se arruma pra mulher. Pra o cara. Ela se arruma pra outra mulher, porque ela não vai sair mais fake, é piranha nenhuma na rua. Na hora que ela fez isso, tinha uma mesa com as meninas de feministas, muito feministas assim.
Nossa.
Que elas começaram a gritar, traz o Vitor de volta, machista, misógino, juro, eu não sabia nem o que era misógino.
Foi lá pra trás do palco,
misógino e tal. E aí a dona do bar mandou expulsar as minas do bar, mano.
Caralho.
Aí expulsou as minas. Aí o Walter terminou o show dele, aí chamou o Elton. Na hora que o Elton subiu no palco, que ele pisou no palco e começou, parabéns pra você. A galera bateu palma, o Elton ficou esperando. Na hora que terminou de bater palma, que ele foi começar a fazer o show, chegou um cara com um buquê na mão e falou, entrega pra Ellen. Aí o bicho pegou o buquê e falou, Ellen, tem alguma Ellen?
Que show aleatório,
eu
mano.
Eu desconfio que a Ellen era uma das feministas que foi expulsa, porque ela não tava lá.
Que punch perfeito.
Caralho.
Ela não te ama, velho, ela foi embora.
Aí, nessa hora, a dona do bar chegou e falou, moço, não precisa mais de continuar o show, tá bom? Pode parar, tá bom? Nossa.
A Ellen não tá aqui porque ela foi rapar o sovaco.
Não, a gota d'água foi na hora que a Ellen não tá, então tá bom. Gente, o gordo não pode fazer bulimia, porque quando ele vomita, ele falou um comida. A mulher falou, não, moço, pode parar. Aí acabou o show desse jeito. Véio. Tipo, a mulher pagou a gente direitinho e tal.
Pagou vocês lá, pagou, mano? Pô, pagou. Porque eu até hoje, que... inclusive, Los Compadres.
Arroba Los Compadres.
Ao vivo.
Não, foi legal.
Você pode ir lá e comer três rodízios. Morrer.
E é engraçado porque o Denis Carvalho, velho, tá em São Paulo agora, né? Até gravou um especial com quatro amigos. Ele foi a segunda vez na mesma semana que ele veio pra Goiânia pra fazer show e não conseguiu fazer nenhum.
Nossa.
Ele, tipo, viajou 800 quilômetros pra não fazer nenhum show.
Caralho, velho.
Foi incrível. Esse foi o pior show, com certeza.
Acho deve
foi
ter esse memórias boas de Goiânia, com certeza, né, Denis?
Nossa. Ele Max. Tá vindo aí, ele vai estar tá aí no segunda semana de agosto, ele tá aí.
Então vamos trazer ele pra gravar um podcast pra gente, porque com certeza ele tem boas histórias também, que nem você vai contar pra ele.
Ele vai saber essa história de um jeito totalmente diferente. É igual a Bíblia.
A visão dele.
O @ Luiz Titon mandou uma pergunta pra você falar três comediantes nacionais que você gostava no começo da carreira e que hoje, e outros novos três agora que você gosta.
Cara, no começo da carreira,
se inspirou muito no começo e agora se inspira. Obrigado, Luiz Stone.
Quando eu comecei no stand-up, eu juro, eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. Não fazia ideia. Eu comecei porque eu fui no festival Open Mic, vi uma galera fazendo, entrei pra me divertir de fato. Eu acho que isso foi legal. E como eu tinha um mentor muito bom, que era o Santiago Melo, ele foi me botando no eixo pra não fazer feiura, entendeu? Então, com certeza, ele foi uma das referências, né? O Thiago Ventura, com certeza, foi uma referência, porque foi quando estourou o texto dele da Bolinha de Gude.
Boa.
Entendeu? E a minha referência inicial foi o Danilo Gentili, de antes de eu fazer stand-up.
Fascista.
Foi o Danilo Gentili. O Danilo Gentili foi a primeira piada de stand-up que eu vi na minha vida. Aquela piada que ele fala do avião, né?
Que o Brasil é ao contrário, né?
É, não, que ele fala pra mim, não posso segurar sua mão. Ah, tá. Entendeu? E aí foi isso. Foram esses três lá no começo. É claro, são ótimos humoristas. Fala assim, eu não tinha noção nenhuma, por isso escolhi esses. Não. Mas hoje, cara, os top 3, assim, pra mim, é a Mel Maher, cara. Eu acho ela absurda.
Incrível.
Acho ela absurda, principalmente. Cara, a segunda parte daquele texto que ela fez lá em Comediantes do Mundo, lá.
Netflix,
é absurdo o que aquela menina fez. Maravilhoso. Cara, o Murilo Couto.
Nossa, ele é
assombroso. É assombroso. É. O que ele faz assim? Cara, e o Nando Viana? Nando Viana, eu gosto muito dele. Aquelas viagens também. Dele, velho. A piada da pizza com borda, meu Deus do
Caramba.
Céu.
Porra,
ali.
Muito
louco,
né, mano?
Muito louco. Entendeu? Então, assim, eu acho que. E eu coloco a Mel Maher no topo, não sei, viu?
Da hora.
Caralho, foda as mina.
Marcos, e assim, você fez a cena lá em Brasília, ajudou a fazer com a galera que tem. São quantos comediantes hoje em Brasília, sabe? Numerar quantos
vivos.
Fazem lá?
Nossa,
vivos.
Vivos é ótimo. Cara, humoristas de fato já trabalhando com isso, vivendo disso, que ainda moram em Brasília. Cara, deve ter uns 15 entre 10
bom.
E 15.
Ah,
é porque é o seguinte, a gente é muito fortalecido porque tem os Sete Belos, né? Sim. Que são outros que eu devo muito, muito mesmo. Sete Belos, eles praticamente começaram a cena em Brasília. Era eles que levavam os artistas de fora, eles que faziam esse trabalho de apresentar esses artistas pra
você
gente.
Já foi do Sete Belos ou você só fazia participação?
Não, fazia participação do Sete Belos. Sete Belos, eles... Eram sete, de fato, começaram com teatro, um saiu bem cedo, só que tem quatro deles apenas que fazem stand-up.
Eles foram os pioneiros em Brasília ou o Santiago fazia já? Como é que era?
Não, acho que eles vieram antes do Santiago, acho que eles foram os primeiros a fazer um show fixo, assim, como grupo.
Sabe que ano foi, mais ou menos?
Ah, acho que eles começaram em 2009.
Bacana. Foi no boom do CQC, né? Tipo, do Danilo, do Rafinha, Oscar.
Sim, acho que foi mais ou menos por aí. E eles começaram, cara, eles fizeram um curso da Carol Zócoli e mandaram bala.
Caralho.
Sem ter muita noção, assim, tal, e arrebentaram. O Edson do Avi também, né? De lá,
sim,
muito antigo.
Conheço.
Daniel Danca.
Nossa, então, Daniel assim, é de Brasília?
Ele é Danca de Brasília. Nossa. Então, assim, tem uma galera antiga que começou a fazer. Mas a cena começou a desenvolver mesmo... Eu acho que depois dessa galera do Santiago Melo, aí teve a minha geração, eu, Magno, Denison, Carvalho, Lucas Ramos, Thiago Santinelli, foram os que restaram, acho, da minha geração. O Hugo Perpétuo, gosto muito também. Ficou bastante gente na minha galera. E aí é o seguinte, lá tem pequenas gerações, vão surgindo. Teve a geração da Stephanie Marques, com Walter Nunes, com o Igor Nascimento, teve a geração... Da Nini Magalhães, que é incrível. Foi a última menina que surgiu agora. Que, cara, ela arrebenta, ela é muito boa. Gravou pro Comedy Central agora com um ano de comédia.
A Nini, ela fez o workshop do Patrick Maia.
A gente boa fez. Pra caralho. Tem o Pabliton também, que arrebenta. Cara, tem uma galera muito boa. É igual eu falei, os Sete Belos que fazem stand-up mesmo. O Daniel Vilas Boas, Lucas Mol, que tá morando em São Paulo agora. O Saulo Pinheiro, que é absurdo o show dele, muito alto. E o Leônidas Fontes.
Então, uma galera boa, então, hein, cara?
Lá tem consolidado.
Assim, hoje lá tem 5-6 noites, até 7, dependendo. Que noites de stand-up comedy. Então, tem uma cena legal. Assim,
muito já. Bom. E outra pergunta: qual que é o limite do humor? Não, brincadeira. Essa eu não vou fazer.
Só
não,
inédita.
Bruno Godoy tá perguntando: o limite do humor.
Não, essa, pelo amor de Deus.
É ele,
outra, gente, acho que a gente não pode deixar de falar sobre esse assunto aqui. Né? Que é o nosso comedy que a gente vai ter aqui depois de 3 anos.
O arroba Ramiro Comedy tá mandando.
E aí, vai rolar. Como é que é, cara? Você saiu de Brasília pra ajudar a gente a idealizar essa ideia aqui.
Cara, que rolou? A gente já tinha um projeto muito antigo. Eu comecei com esse projeto, eu e o Denison Carvalho. Nós éramos um grupo, eu, Denison Carvalho e Lucas Ramos, que eram os notáveis. Se acha, né?
Aí você foi tipo o Thiago Carvalho, saiu do grupo e os outros estourou.
Tipo isso. Nossa, realmente, eu sou o Thiago.
Nossa, cara, vou me matar só um minutinho.
Que rolou? Aí a gente tinha essa ideia sempre de fazer esse link Centro-Oeste. Brasília, Anápolis e Goiânia. Muito tempo. Só que, como a gente tava começando na produção, a gente tropeçava em algumas coisas e tal, nunca rolou. Nossa. Quando eles mudaram pra São Paulo, e eu nunca tive esse sonho de mudar pra São Paulo, eu realmente sou muito regional e eu quero fazer a cena crescer aqui. Já tinha esse projeto em Brasília. Então eu comecei a projetar um comedy club a fim de sair do meu serviço. Eu não queria mais continuar trabalhando como vigilante, que, cara, é difícil. eu fiz todo o planejamento do comedy, só que faltou uma coisa muito pequenininha pra eu abrir o comedy. Dinheiro.
Detalhe.
Detalhezinho básico aí. E Brasília, ela é muito cara. Brasília é muito mais caro que a Goiânia. Mas aí o que, que rolou? Eu falei, ah, mano, não vou abdicar do comedy e a gente vai começar a fazer um show. Foi quando eu e o Walter Nunes, a gente começou a fazer um show com o nome que eu queria pro comedy, que é o Brasília Comedy Show. Aí a gente montou esse show, começou a trazer os artistas de fora, e o primeiro link que a gente fez, não sei se vocês vão recordar, teve o show do Patrick Maia, que foi quando a gente fez Brasília com ele, Anápolis e Goiânia. Os três shows foram incríveis.
Sim,
entendeu?
Eu lembro.
Aí a partir daí a gente começou a fazer esse link. Primeiro eu fiz um corporativo aqui em Goiânia, conheci o Vitucho. Conheci um pouco antes o Vitucho, na verdade. A gente trocou ideia no Instagram, acho, né? Ele conseguiu esse corporativo pra mim, eu vim aqui e fiz o corporativo. E nesse dia a gente rodou em um monte de bar e eu não achei um que eu curti, que tinha a cara do stand-up. Até que eu achei o Guardian, né? Comecei a trocar uma ideia com o Ramiro lá. A gente começou a fazer o show de stand-up e, cara, todos os shows lá foram incríveis. Vocês viram, né? Alguns de vocês apresentaram lá.
Sim.
Então aí o Ramiro falou que a parte da música não tava tão legal quanto o comedy, e eu fiz a proposta pra ele. Falei, mano, eu tenho o projeto todo montado, e você parece que tem um lugar e um pouquinho de grana. Eu tenho um pouquinho de grana, vamos juntar isso e vamos tocar o bar. Porque, cara, é uma cena que realmente tá me encantando, a cena de Goiânia. A vontade que a galera tá de fazer o bagulho, a galera é estudiosa, tem algumas coisas pra arrumar, mas que é normal, não tem como o cara começar sendo o Afonso Padilha.
Interrompendo,
entendeu?
Um pouquinho, incrível disso também é que o Luiz Titon fez uma temporada em São Paulo, em alguns comedies lá. Começou aqui em Goiânia também. Ainda tá aqui fortalecendo a cena. E nessa quinta agora, não sei que dia vai o ar desse podcast, o nosso colega aqui também, o Frank Sanfoneiro, vai abrir um show do Patrick Maia no Clube do Minhoca, cara. Então, assim, cara, tá muito mergulhando os caras conseguir sair daqui pra lá e fazer.
Muito
mas
legal,
não só também como vindo o comedy, a gente vai conseguir fortalecer mais ainda a cena aqui, fazer alguma coisa aqui pra ter referência.
Sim,
também.
Isso. Antes não tinha nada, né? Já tá tendo agora um...
De um ano pra cá, velho.
Não, e os caras têm perguntado lá em São Paulo. Quando eu dei a notícia do comedy lá, os caras ficaram super empolgados e sempre eles perguntaram, mano, mas tem cena lá? Eu falo, mano, tem. O Luiz Titon, ele marcou um pouco mais.
Sim.
Lá, porque ele já foi pra lá, ele conhece uma galera de lá. Então, quando eu falo, pô, tem um Luiz Titon, aí eles falam, o do Turbante, sacou? Então você viu que ele fez comédia ao vivo. Sim. Ele colocou uns. Fez foi quatro
do
amigos Mioca, também, né?
Nando.
Pois é, então assim, ele tem um texto da hora. E, cara, é isso. É um trabalho de formiguinha. Vocês estão fazendo aqui hoje o que a minha geração fez na época, entendeu? Pegou uma cena que já tinha uns antigos que fez aquele trabalho inicial, que é o que? O Denner Bruno, né? O Nicolas tem um tempo que ele vem batalhando aí também, né? Eu acho que eles fizeram esse trabalho inicial. E teve o Benjamin, né? O Benjamin, que foi o do Castilho, né? Que acabou não rolando.
Você chegou a fazer o Benjamin alguma vez?
Cara, eu fiz o Benjamin e o Goiânia.
É o mesmo, só que mudou de nome.
É o mesmo, só que mudou de nome. Eu fiz o Benjamin numa noite em que, cara, foi bem difícil, foi bem engraçado esse show, que era eu, o Castilho, o Denner Bruno e o Santiago Melo.
Uma pena, né, o Benjamin não ter dado certo, né, cara? Era muito bom aquilo ali,
cara,
pra cidade.
Era uma péssima administração que rolou.
Sim.
Foi isso, entendeu? O pessoal era bem aberto. Aí depois que virou o Goiânia Comedy, cara, vou te falar que eu fiquei... Eu fiz os três primeiros shows do Goiânia e o elenco era fraquinho. Era o Rodrigo Marques, o Luca Mendes, o Afonso Padilha,
meu Deus.
O Eduardo Castilho.
Caraca.
E eu lá fazendo no seu...
Jerry.
Tava sem ninguém lá, graças
lá
a
aplaudindo.
Deus.
Tava sem ninguém.
Chris Rock.
Foram os dois primeiros shows, foi esse elenco, entendeu? E aí no dia seguinte foi o Vitor Sarro, que também destruiu.
Nossa,
então assim, cara, começou muito, muito, muito alto. Assim, ele tinha convidados incríveis. E aí acabou, enfim, acabou acontecendo o que muitos de vocês já conhecem aí, cara.
Uhum.
Desde ali, cara, eu até comentei agora com o Castilho falando que eu ia abrir aqui. E aí ele ficou com inveja. Não, tô brincando.
Ele voltou pro Brasil hoje.
Ok.
Cara, eu tenho certeza que é uma maguinha que ele vai ter pra sempre, assim. Porque é algo que tava muito encaminhado, velho.
Tinha tudo pra dar certo.
E a gente tava carente disso aqui também. A gente tá cansado de passar perrengue em bar, cara. Cara, e tá rolando outras shows, outras noites, né, cara? Tem a noite lá em Aparecida.
É, agora tem. A gente tá procurando fazer isso, inclusive, né? Vai em Aparecida, no Paris...
Pub.
E agora ali no meio, praticamente quase no meio da cidade, é o Guardians, o Comedy já, né? E também a gente agora vai procurar um lugar ali mais pro lado da região noroeste, Passeio das Águas, alguma coisa assim.
região é longe. Lá.
É longe, é. Pra mas pra aquela galera Aparecida, que mora ali. É.
Puta que pariu.
É, também agora em agosto, acho que sim, vai ter também o projeto Quimera, né? Que a gente tá batendo sim, em todos os episódios piadas. Falando.
Toda terça-feira, lá no Centrão, no Colégio Liceu.
Espaçonhos.
Espaçonhos, entrada grátis. Vai ter, só entrar no arroba Quimera Comédia. Tava todo testando texto novo, piada, material 100%.
Sempre vai ter informações dos shows, tal, de horário certinho.
Vai ser algo
lá.
Até mesmo pra você que não sabe onde tem comédia em Goiânia. Vai ter um comedy e uma noite de teste no teatro no Centrão, sabe?
Quer começar, né, galera? Que eu não sei vocês, cara, mas eu realmente não fazia ideia de por onde começar. Eu dei muito que uma sorte.
Também.
Eu fui lá em São Paulo pra tentar.
Se bem que a gente tá um ano e meio, né, Arthur? Fazendo. E aí, quando a gente começou, a gente tinha pra que rumo ir, não.
Foi
cara.
Do nada.
A gente
né?
foi achou um bar do amigo nosso que deu oportunidade e falou: faz lá. E por incrível que pareça, lotou o bar, até porque cabia 20 pessoas.
Foi o Piratas?
Foi o Piratas. É. Foi sensacional.
Todo mundo já fez num bar chamado Piratas, né?
Foi claro. Nesse show que eu conheci os caras e depois de um mês
quis
eu tava
fazer
fazendo
também.
Vocês
é.
Também.
Aí veio nós, veio o Breno, isso já tinha os meninos fazendo ainda, né? Tinha o Titon, tinha o Adame,
o grupo 3 e meio ainda, né?
E tal, era aí, tipo, acho que era só eles, né?
Só.
Aqui em Goiânia, Goiânia mesmo.
Em Goiânia era só.
Aí eles meio que deram uma esfriada e voltamos e a galera tá aí fazendo de novo, cara.
É tudo muito novo, na real, também.
É, e nisso acho que já tem quase 20 comediantes, assim, galera querendo fazer. Agora, que desistiu de tudo pra começar a fazer também, são só o Luiz.
Eu acho
e só Luiz, por enquanto.
É, cara, isso é um processo penoso.
Sim.
De, uhum. Eu era me dava pânico só de pensar em largar meu emprego, cara. Eu ganhava razoavelmente bem lá. Só que, cara, no dia que eu pedi demissão, eu tava tranquilo. Eu não pedi demissão, né, na verdade. Eu entrei no acordo. Mas eu tava produzindo bastante shows e tinha, olha só a sequenciazinha. Tinha o show das Minas, que era a Giovanna Fagundes, a Stephanie Marx e a Bruna Louise. Caraca. Três noites seguidas e depois disso Maurício Meirelles. Tava produzindo esse show. Não, o contrário. Primeiro Maurício Meirelles, depois o das Minas. E eu fui lá pedir a folga pro meu chefe. Ele falou, não tem como, então me põe de férias. Também não tem como, meu irmão. Mano, posso trocar uma ideia ali no RH, então? Pode ir lá. Acho que ele nem botou fé, assim, sabe? Só que é o seguinte, eu tinha um detalhe. A minha mulher já tava há quase um ano tentando me fazer largar o emprego. A minha mulher, ela é disparada, mas com muita força mesmo, a pessoa que mais acredita em mim. Ela acredita em mim muito mais do que eu mesmo.
Cara, ela queria que você largasse o emprego pra viver de comédia.
Ela falou, meu, eu trabalho...
A minha largou de mim porque eu fui...
A minha largou de mim porque eu não quis largar o emprego. Não.
Caralho, Mark, você é privilegiado, mano.
Cara, não, minha mulher é incrível. Eu falo isso pra ela hoje. Eu falo pra ela hoje que se ela me largar hoje, o stand-up me larga junto. Porque ela faz toda a parte administrativa da minha carreira.
Que massa,
ela
cara.
Que fecha meus. Ela que fecha patrocínios, ela que fecha eventos corporativos.
Escreve
espante. Ela que escreve espante. Cara, e ela me dá altas ideias de piada. E as piadas que ela pensa, é por isso que quando ela critica um show, eu escuto na hora. Mas tem um detalhe: se eu escrever a piada e eu falar pra ela falar que a piada não é boa, eu posso levar pro palco um regaço. Ela não gosta das minhas piadas.
Mas é bom quando alguém compra a sua ideia, assim, que você tem motivação pra caralho. Pra
não,
subir
muito,
no papo, pra fazer
gente pra criticar
gosta,
tem
né,
muito,
é,
né,
então.
Eu me sinto até um pouco pressionado, na real.
Ainda mais quando é sua esposa. Agora, quando é outra pessoa, assim, qualquer que fala, tal, você ouve mais então. Mas quando é, tipo, uma menina que compra a sua ideia, sua esposa tá ali com você todo mundo, fala, não, vou cuidar da sua gente, você é sua assessora. Cara, isso dá um gás demais.
Cara,
fazer.
Chegou a um ponto dela querer fazer concurso público pra São Paulo pra eu mudar pra lá.
Olha,
caralho. Só que aí eu falei pra ela, não, aí... É porque é o seguinte, ela tem a família dela, ela não pode deixar tudo que ela tem pra viver o meu sonho.
Sim.
Sendo que dá pra viver meu sonho ali também, né? Então, acho que são três coisas que são importantes pra pessoa largar o emprego pra viver só de comédia. Primeiro, é ter confiança no que tá fazendo, que é o que minha mulher proporciona pra mim. Ter uma reserva financeira. Eu já tinha essa reserva financeira, que é muito importante. Porque não adianta você achar que
largar
vai sair,
tudo, sair
agora.
Momento,
então. Não, fazer 5 corporativos por mês e...
Achou, né?
Não, não rola. E muita gente
porque
se
engana,
porque
tem show, meu, que você ganha 50 conto,
é,
bro.
É. Tem show que não paga também. É, inclusive, Los Compadres.
A troca de 7 tá aí também, viu?
Tem gente que... Tem vez que o cachê é o lanche, não é?
Então,
é, mano. É. Mas, e principalmente, cara, o terceiro, que é o mais importante. Você tem que ter um material bom.
Sim.
Não adianta você achar que tem, não. Você tem que... As pessoas têm que te dizer que você, sim, tem. Infelizmente, você tem que ouvir os outros. Eu conheço muita gente que largou tudo e foi pra São Paulo e falou, cara, agora eu sou o cara. E voltou.
Se
é, que senão passa fome, cara. É. Lá tem 1000 open mics lá em Goiânia tentando fazer show.
Muito melhores que, tipo, se você não se preparar.
Eu já não sei. É. Cara, em São Paulo, assim como em Goiânia, assim como em Brasília, assim como no Sul, Curitiba, qualquer lugar, Manaus, tem muita gente boa e tem muita gente ruim. A verdade, sim, é essa. A diferença é que em São Paulo a proporção é maior porque a quantidade de pessoas fazendo é muito maior. Tem muita gente ruim fazendo lá. Mas tem, sim, muita gente boa que é desconhecida fazendo.
E agora com comedy, o que vai aparecer de nego também pra querendo fazer comédia? Porque viu que tem um lugar, sim, pra fazer. É. E antes não enxergava nem a gente pra poder chegar atrás, é, falar assim, não.
Mas
fazer.
A gente influenciou, mesmo a gente vai fazendo show e nem imagina que, igual o Breno, foi um, né, que conversou comigo.
Foi um primeiro cara.
Antes de assistir a gente, você pensava em fazer ou só de...
Pensava, foi sobre, mano, é? Aí eu até contei a história que eu falei com o Luiz e tal, né? Ah, vamos deixar pra lá.
Vamos marcar.
Vamos marcar aí. Vamos. Então, mas não, mas tipo, o Luiz conversou comigo e tal, mas ele, eu entendi ele porque eles não faziam muito show mais, sabe? Tá, eles estavam meio
uma
que...
parada,
não,
né?
Não sei se tava esfriou, acabando o grupo, né? Não sei o que foi. Aí vocês criaram o grupo, falei com o Arthur, ele foi muito atencioso comigo.
Te bloqueou na
hora. Diferente de agora, né? Porque ele trata mal.
Tá estrela.
Dia. Mas foi isso, mano. Foi muito foda. Comecei lá com vocês, fiz uns 14 shows junto com vocês.
É, todo direto, show, o Breno era open mic.
Todo show, eu era o open mic fixo. Muito bom.
Cara, e eu vi alguns vídeos de vocês, né? E as apresentações que vocês fizeram lá já demonstram uma maturidade muito grande, velho. Tá crescendo muito rápido a cena de Goiânia. Uhum. Eu até costumo falar, pelo menos com os meninos lá de Brasília, que uma das coisas que eu mais tenho orgulho é que eu, com 3 anos de stand-up, eu tô melhor do que o Santiago Melo quando ele tinha 3 anos. Assim como a galera que vai ter 3 anos que tá vindo, sim, agora, vai ser muito melhor, sim, que eu.
Olha o tanto de referência,
vocês são,
né,
prova, então, disso, porque vocês, legal, têm tipo um ano de stand-up, um ano e meio, tá ligado? E já estão, tipo, muito melhor do que eu quando eu tinha um ano e meio.
Isso.
Sacou? Isso. Então é isso. É buscar material. Os artistas estão ficando cada vez mais CDF, estão estudando,
sim,
muito.
Uhum.
Teve até uma história legal que aconteceu com uma moça aí, que ela pediu pra fazer stand-up. Aí eu peguei e falei bem assim, ah, não, da hora. É, eu vou te mostrar esse livro aqui. Ela falou, uai, mas tem que ler?
Tem não.
E é importante a gente dar esse choque quando a pessoa tá querendo começar. Meu, tem que estudar muito.
Sim,
qual,
sim,
o seu intuito? É ser famoso? Desiste. Porque não vai ser, desculpa. Às vezes acontece? Às,
sim,
vezes acontece. Mas quando o intuito é viver aquilo que você gosta e divertir a galera, se divertir... Ah, cara, as coisas acontecem.
A intenção,
fama, a fama,
né,
vem depois, é consequência.
Eu acho,
né,
que é a intenção,
tá, fazer isso. O Thiago Ventura, o Whindersson também, que não é muito stand-up, mas na persistência dele levou 4 anos pra ser quem ele é.
É, o
Thiago Ventura
que é...
levou uma cara também pra fazer. Sim.
O Thiago Ventura, ele queria, ele sabia já o que ele ia ser. Cara, o Thiago Ventura é um dos maiores marqueteiros que eu conheço. O cara, ele se vende muito bem, ele é incrível. Ele já tem um material ótimo, foda. É. Então, junta com a inteligência absurda. Porque para pra pensar, tem
o cara
quantos
é bancário,
anos?
Né?
É, tem quantos anos que o Thiago Ventura tá no topo aí?
Então, desde 2017,
reinando,
né?
2015, desde que eu comecei, ele tá no topo.
Cara, é pico.
E um detalhe. E tem um detalhe. Foi ele o percussor de tudo que tá acontecendo.
Certo.
Ele que teve que pegou o texto dele, dificílimo de escrever, e tacou lá no Facebook pra
até,
qualquer um ver.
Até o Di mesmo fala, né, Marcos, que existe uma comédia antes e depois do Ventura, né?
Mas é mesmo, ele
talvez o lance da comédia tá mais fervoroso hoje, é por essa cena do Quatro Amigos, né?
Caralho. O Quatro Amigos com certeza ajudou a disseminar isso sinistramente. A força que o Afonso Padilha, que o Thiago Ventura tem, né? Puxou o dia.
Aqueceu a cena.
Então é isso aí, galera. Muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui. Marques, conversa, porra, rendeu muito. Foda, muito obrigado pela sua presença aqui,
vocês,
cara.
Foi da hora demais, cara. Valeu.
E vai vir muitos outros aí, vai render, uau, muito. Inclusive o Marques vai estar muito presente aqui em Goiânia também. Então, assim, a gente vai trazer mais vezes aqui no podcast também pra acrescentar mais conteúdo pra gente. E a galera que vem pro Comedy aí também... a gente vai sempre tentar encaixar aqui pra dar uma palhinha pra falar um pouco sobre comédia pra galera que nos ouve aí.
É, inauguração vai ser dia 17 de... Peraí que minha mulher me ligou aqui. Inauguração vai ser dia 17 de agosto. Não sei se o podcast vai sair antes, mas...
Não, com certeza não.
Dia 17 de agosto vai rolar. A gente já vai abrir com o Rodrigo Capella.
Beleza? Boa.
Showzaço, vai ser bem da hora. E na mesma semana, ele faz na... No sábado, esse show. Na sexta, ele faz na sexta. Não, no sábado, isso, no sábado. E aí no domingo, se eu não me engano, já vai ser o Igor Guimarães.
Caraca, nossa, ele vai começar top, velho. Vai começar
top.
Nem gosto.
O Bruno chega e coçou.
Nossa, muito bom, velho.
Bruno Godoy deve estar...
É isso, galera. Obrigado, Breno, pela presença novamente aí, hein?
Pô, eu que agradeço aí, tamo junto. Agradecer o Marcos aí, convidado muito foda.
Foda, mano.
Muito obrigado pelos ensinamentos e é isso, valeu, galera.
Valeu, Arthur.
Só tem uma coisa pra falar.
Fala.
Hi, Bibi!
Virou bordão. Valeu, Vitucho.
Valeu, galera, obrigado.
Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Compartilha esse podcast aí com os amigos, com a galera também que não conhece sobre comédia, não sabe nem o que é comédia, a gente também não sabe, mas a gente vai tentar tá aprendendo e tá explicando de uma forma bem divertida com os convidados que a gente tá trazendo aqui. Então, todo mundo vai aprendendo um pouquinho todo dia. E muito obrigado até aqui. Então, se você ouviu até aqui, compartilha aí. Tamo junto. Até a próxima. Um 37 Cast, 137 Podcast in for the World.